Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, EF no ar, porque são 8h32, toda quinta-feira às 8h32, é hora de programa Esporte Final aqui em central3.com.br, programa que fica disponível para sempre em esportefinal.cartacapital.com.br, em central3.com.br. Leandro Yamin, você sabe quando as pessoas pararam de falar www?
Foi no, na primavera de 2008.
Quando elas se deram conta que todos os endereços começavam com www. Tudo
primavera
bem?
Do norte, né? Não daqui do sul, do hemisfério norte.
Tudo bem?
Tudo bem. Paulo Júnior.
Oi.
Em porcentagem, tá? Quantos por cento do que o Aldair fala é italiano e quantos por cento é em português?
60% italiano, 35% português e 5% é a língua que só ele fala.
É a intersecção, né?
É o idioma de um homem só. Você sabia que certa vez eu conheci um cidadão que trabalha no IBAMA e ele faz monitoramento de comunidades isoladas.
Vai bem.
Monitoramento, não pode chegar perto porque ela, afinal ela é isolada. Uhum. E sabia que tem uma comunidade em Rondônia de um homem.
Caceta.
Um homem.
E você morre de inveja, né?
Ele é uma comunidade, ele pode falar a língua que ele quiser. Morra de inveja, Aldair. Tudo bem, Bruno Winkler?
Tudo bem, Paulo Júnior. Bela lembrança, Aldair.
Flecha.
Sabia que outra historinha do Aldair.
96, lembra do Aldair?
Um menino, estagiário lá no site da ESPN, quando eu trabalhava, que ele nasceu em 94. E aí, certa vez, apareceu uma matéria lá pra ele traduzir. E ele me cutucou assim e falou, esse Aldair é aquele Aldair, né? E aí eu pensei, pô, de fato, se você nasce em 94, você não tem obrigação de saber quantos Aldaires.
É difícil.
Quantos Aldaires
existiram. E quando o tempo vai passando, assim, a redação vai ficando mais jovem, você vai passando também. E aí chega aquele pessoal que nasceu em 94.
Gabriel Jesus, que nasceu no ano da última vitória do Palmeiras no Beira-Rio. Isso é chocante.
Paulo Júnior, pra você... Nossa. Pra gente não cair em redundância antes de chamar o nosso
moço
de novo, o nosso New Yorker, você tira a câmera da gente aqui, porque a gente tá duas vezes na câmera e o Bruno Vinca nenhuma, né?
Ah, vou girar.
Isso, gira. Por essa aqui você não vai ver. Agora sim, olha lá. Tchauzinho, que bonito. Aê, garoto.
Ah, temos muito Winkler.
Ó, o futebol moderno aqui, ó.
Temos Bruno Winkler. Rodrigo Oborges, tudo bem?
Ô, Paulo Júnior, olha, eu vou te falar uma coisa. Foram tantas as questões ditas nessa abertura do programa que eu nem sei por onde começar. Mas a mais importante delas é a seguinte. É possível uma comunidade ter um homem só? Segundo a sociologia, isso não é possível.
Pois é, mas o que você faz, então, lá no Excel do instituto que monitora?
Como é que se chama? Se o cara monitora comunidades... Eu tô um pouco confuso.
Cara, você monitora pessoas que moram sem contato com as cidades, com um homem branco, digamos, de forma meio genérica e grosseira. Tem um cara que mora sozinho, ele mora num buraco. Ele sai de manhã, caça, come, volta pro buraco e dorme.
E quando ele morrer, acabou a comunidade.
Acabou a comunidade.
E se ele casar?
Se ele casar, ele vai ter que se juntar a outra comunidade, né?
Mas aí ele não é mais isolado.
Aí ele não, ele é isolado se ele for com uma outra comunidade isolada.
Mas existe a solidão a dois também, né?
Também existe.
Mas aí tem os artifícios, né?
Pois é. Tudo bem, Rodrigo Borges? Vamos voltar e a gente depois tira.
Eu tô bem, isso aqui, mandou um abraço pra todos vocês, foi o Mário.
O Mário.
Mário Jorge Bergoglio, o Papa, que tá aqui em Nova York.
Grande Mário. Você sabia, Rodrigo Borges?
Veio fazer compras o Papa. Aliás, hoje eu saí um pouco de casa, fui comprar uma coisa que
depois de meses, trancado.
Exato, né? Eu vivo numa comunidade isolada. Minha mulher pediu pra comprar uma coisa pra ela, eu fui. E eu nunca vi tantos padres e freiras reunidos no mesmo lugar. Eu acho que tem mais padre e freira em Nova York hoje do que no Vaticano.
Você sabia, só já que o começo do programa tá com histórias, eu tenho um amigo metido a empreendedor que ele resolveu alugar uma Saveiro pra vender água na visita do Papa aqui em São Paulo.
Ganhou um dinheiro.
Mal sabia ele que estavam dando água. E aí ele perdeu. Quer dizer, sei lá, tomou, né?
Seu amigo não é um bom empreendedor.
Não é um bom empreendedor.
E um abraço pro meu amigo Henrique, de São José dos Campos, que hoje mora em Nova York, mora em Washington, tá lá enviado do O Globo, estava na Casa Branca pra chegada do Papa. E coitado do Henrique, 10 anos atrás, a última coisa que ele diria é que estaria à espera do Papa na frente da Casa Branca. É o mundo dá voltas.
Casa Branca, né? Não é conforme que esse nome pegou, cara. Casa Branca. Claro que Casa
Branca. E tem a Casa Rosada aí.
Tá vendo que a casa é branca.
E a Casa Rosada, que você gosta?
Também não, também não.
Mas pelo menos é rosada, é diferente. Casa Branca, a casa toda, a casa é branca.
Casa
agora.
Branca, meu, Casa Branca.
Não, e não tem um nome melhor, precisa ser a cor da parede, então se pintarem vira Casa Bege.
Então. Pois é. Como que interessa, né, Aldair? Brincadeira. O tema de hoje é o futebol moderno. Que beleza de tema, hein, Rodrigo Borges? Sempre ácido. Você sabia que quando você manda um e-mail... pra mim, ele vem por debaixo do oceano, né? Ele vem
pelas fibras óticas.
Pelas fibras óticas subterrâneas. E esse tema era tão cabeludo que ele veio tropeçando ali, sabe? Quase não chegou no litoral brasileiro. Seus e-mails, que segundo eu pesquisei no Gmail, entram por Santos. Pra chegar na minha caixa.
Pelo Porto? Será
pelo
que
Porto de Santos? Coisa? Exatamente.
Que é o mesmo porto onde desceu Charles Miller, que detesta o futebol moderno, pelo pois menos.
Mas o Charles Miller, ele sequer teve a chance de conhecer. Exato, né?
E, aliás, tem um nome bem moderninho também, né? Charles Miller. Rodrigo Borges, eu quero que você abra alas para o tema.
Que eu introduza o tema.
Pois é.
Não, o que eu acho, Paulo Júnior, a gente não é um tema que saiu da minha cabeça, mas é que existe criou-se uma divisão entre quem ama e quem odeia esse tal futebol moderno, que eu acho que é um pouco representado pelas arenas imponentes e pelos jogadores cheios de assessores e pelos inúmeros diretores e gerentes de marketing e coisas que são extra-futebol. E tem uma galera que gosta muito desse futebol e acha importante essa modernização, e tem uma galera que acha ruim, que odeia, que abomina esse futebol moderno. Então, acho que essa foi a ideia de se conversar um pouco sobre que também futebol moderno, o que, que é, do que se alimenta, como se reproduz. Essa era a ideia de falar a respeito no Esporte Final número 62, que o senhor não falou o número, eu notei, atendendo a solicitação de Leandro e a mim. Sim.
Pois é, padronização aqui do Manual de Redação Central 3. E você, Bruno Winkler?
Bem,
o assunto é complexo, né? Eu tô pensando aqui por onde começar.
Não, porque a gente sabe o que cada um aqui nessa mesa e lá na mesa de Nova York pensa, mas a gente...
Um abraço pro Fábio Chiorino, né, que é desfalque de última hora.
Ele estaria aqui para debater esse tema. É que tudo muda e a gente sabe que mudanças vêm, algumas você tem que aceitar e outras você tem que questionar. O futebol teve dessas mudanças que acabaram aproximando muita gente do estádio, porque... O tal futebol moderno trouxe um pouco mais de conforto que não existia antes, e pessoas que até gostavam de futebol, mas se sentiam acuadas de ir a um estádio porque não se identificavam com aquela estrutura que era oferecida, passaram a ir ao estádio porque se sentem mais confortáveis agora. E claro, tem o cara que antes ia ao estádio, gostava do jeito que era, sentia que o futebol, a essência do futebol estava representada ali e não precisava de qualquer mudança radical na forma como se vê um jogo no estádio para que a experiência valesse a pena. E é isso que eu vejo, uma diferença assim, que a gente precisa colocar... Cada pessoa tem uma experiência própria, né? E aí, se a pessoa prefere que o futebol do jeito que está... é mais atraente para ela chegar próximo do seu time, do seu ídolo, do jeito que está. E tem quem prefira que volte como era antes, goste mais da Javari do que das arenas.
Uma coisa, vocês conseguem, vocês três, identificar um ponto ali, mais ou menos, de onde se originou esse tal futebol moderno? Eu fiquei pensando isso quando eu estava fazendo o roteiro e depois de mandar... E eu acho que ele começa mais ou menos quando a Inglaterra resolveu limpar os hooligans e modernizar os seus estádios. Eu acho que aquilo ali é quase um marco zero do que, sim, a gente convencionou chamar de futebol moderno. E eu acho que isso tem um preço alto, literalmente, porque a Inglaterra subiu absurdamente o preço do ingresso, as camadas mais pobres da população inglesa não frequentam estádio, e quando eu tive de férias 3 anos atrás na Inglaterra, eu fui a um jogo e me chamou muito a atenção o quanto a torcida era higienizada. Era aplausinho, era fria. Não tinha um clima.
Tem um estádio que é aqui pertinho, viu, Rodrigo? Que dá pra ir a pé aqui da Central 3, que é mais ou menos assim também.
Eu cortou o começo do que você falou.
Não, qual, só ia dizer que tem um estádio aqui pertinho da Central 3, que é mais ou menos assim também.
Parecido, né?
É igual.
E eu acho isso muito ruim. A partir do momento que alguma coisa limita o acesso de uma parte pobre da população a essa diversão, que o futebol, o que é se não for uma diversão, eu acho triste. É triste. Eu não sou do tipo que vê como ódio ou amor ao futebol moderno, mas o fato inegável de que pessoas pobres estão sendo tiradas do estádio, isso para mim é inaceitável. Inclusive, eu convido ao ouvinte, ao leitor, amanhã no Esporte Fino tem um post do Bruno Guedes, colaborador do Esporte Final, comparando a situação das praias do Rio de Janeiro com o que já vinha acontecendo no estádio, que é uma tentativa de tirar o acesso das pessoas pobres à praia. E isso está acontecendo no Rio e já acontecia nos estádios. Mas, para voltar ao começo do que eu disse, se vocês conseguem identificar um marco zero ou alguma coisa que fez crescer esse tal futebol moderno.
Eu estou absolutamente de acordo com você, Rodrigo. O modelo inglês do fim dos anos 80 divide águas de maneira bem agressiva, só que ali era um modelo que poderia morrer sozinho, se não fosse copiado por muitos outros países da Europa e depois até fora da Europa, chegando inclusive ao Brasil, é o que a gente vê aqui na Copa do Mundo, desde a Copa do Mundo de 2014. As Copas do Mundo, a partir de 2002, também ajudaram muito nesse processo, porque passaram a exigir coisas de estádios e coisas de organizações, de organização de fora de campo, que pesaram bastante na conta. Aqui no Brasil, isso tem... O que aconteceu na Inglaterra no fim dos anos 80, aconteceu no Brasil objetivamente em 95, quando uma briga de torcidas em São Paulo serviu de álibi, foi o grande motivador de uma rediscussão unilateral e uma discussão que não ouviu as partes mais interessadas, né, que não ouviu o torcedor de futebol e não estudou a fundo qual era o comportamento do torcedor de futebol para entender de onde vinha a violência das torcidas de futebol. E a partir daí, de fora das quatro linhas, começou a se, entre aspas, modernizar o futebol. Põe um aspas porque eu não acho que isso é moderno, acho que isso é...
Contemporâneo, talvez.
Isso, é mais contemporâneo, porque...
Porque o moderno, o conceito, às vezes, a gente se perde nisso aí, mas nos nossos tempos, o futebol dos nossos tempos, o contemporâneo
é a mesma coisa que, às vezes, a gente fala desenvolvido como se fosse evoluído. Nem tudo que é desenvolvido é evoluído, certo? Mas para fechar o cenário brasileiro, o recorte brasileiro da coisa... Isso que eu falei, esse choque que aconteceu de violência e essa necessidade de mudança no Brasil, aconteceu em 95. E era um momento em que o Brasil... E é legal que tem a ver com o que a gente está falando hoje, né? Com o dólar, não sei o quê. O Brasil estava com uma moeda nova, né? E a gente estava reaprendendo a mexer com a economia do Brasil. Logo, a revista Placar lançou uma capa com o Ronaldo, pintado de dólar.
Garoto de 20 milhões de
dólares. E ele era um menino de 20 milhões de dólares. E 2 anos antes, o Guarani comprou o Djalminha do Flamengo por 300 mil dólares. O Guarani... comprou do Flamengo por 300 mil dólares, um jogador como o Djalminha. Em 2 anos entrou um dinheiro novo no Brasil e a gente começou a dançar muito, surfar muito nessa onda do dinheiro que estava chegando e acabou sendo legal, foi aceito por alguma parte do público e aí foi um caminho sem volta porque o primeiro modelo lá do fim dos anos 80 em inglês estava funcionando muito bem na Inglaterra. Quer que funcione.
Veio a Premier League 3 anos depois, em 92, que padronizou os estádios, né? Aumentou o preço do ingresso para afastar aquelas, pretensamente, os brigões, né?
O futebol inglês abriu uma linha de crédito para os clubes, para que eles modernizassem seu estádio. aqui no Brasil, a gente sabe que isso não aconteceu.
Ou aconteceu porcamente, está acontecendo porcamente, de certa forma.
Por isso que a gente tem um futebol moderno hoje que, quando a gente passa para dentro do campo, e aí a gente tem uma outra discussão do futebol moderno, a gente tem um futebol com dimensão de campo, tamanho de grama, forma de arbitragem muito padronizada, pouco discutida, e que transforma as partidas em quase reprises delas mesmas. Um jogo esteticamente bastante discutível hoje que a gente encontra no Brasil, e eu acho que tem muito a ver com essa maneira, com essa tentativa de modernizar alguns elementos estéticos que, na verdade, nunca puderam ser controlados pelo futebol.
Para responder o Rodrigo sobre a data, tem duas pessoas que você conhece, vocês conhecem, que, coincidentemente ou não, colocam o ano de 1996 como uma ruptura drástica de um modelo de futebol para outro. Uma delas é próxima aqui da gente, Fernando Toro, do programa Futebol Urgente, profundo conhecedor, pesquisador de futebol, que acredita que, à medida que o futebol globalizado, à medida que a televisão passa a acompanhar futebol europeu de forma ao vivo, à medida que um gol do Barcelona, do Ronaldo, passa no Jornal Nacional e não se comenta quanto foi o resultado do jogo, mas sim passa o gol do Ronaldo, é um momento de transição em que os jogadores definitivamente são elevados a um papel de marcas e aí você deturpa o conceito do esporte, né? Vale lembrar que nos anos 70, 80, ninguém ficava falando quem ia ser bola de ouro, sabe? Não existia isso. Isso é completamente novo, assim, do ponto de vista de valorização pessoal, de maiores salários do mundo. Nem o Pelé tinha muito disso, né? Mas ainda assim, com o Pelé era muito mais suavizado, pelo menos no meu modo de ver, do que com esses caras de hoje.
Mas falando de bolas de prata, de ouro, tinha as premiações internas aqui no Brasil, que a bola de prata da placa tinha tradição.
Sim, sim. Eu digo que não tinha essa coisa do o Robinho quer ser o melhor do mundo, essa coisa do marketing pessoal, o jogador enquanto... Né,
O Robinho, quando foi vendido pro Real Madrid em 2005, ele foi nessa, né?
Sim.
O futuro melhor do mundo.
Esquece
que ele tá indo jogar num time...
Pois é.
Que
é um time só um pouquinho maior que ele, né?
Então.
A segunda pessoa é A Dança dos Deuses, Hilário Franco Júnior. Livro obrigatório.
Excelente livro.
Crava também que 96 é o ano em que a globalização toma o futebol de assalto. É o pós-Copa de 94, é a entrada de grandes empresas, é Nike e Adidas entrando pesadamente.
É o Ronaldo no Barcelona.
O fim da fronteira do futebol, né? É alguém na China e alguém no Brasil vendo o Ronaldo quebrar o joelho ao vivo, né? É um ano também importante. Agora, tem uma coisa que é legal de pensar, e aí eu vou recorrer a outro cara que já veio aqui, a Central 3, que é o Wilson Gambetta, outro monstro, pesquisador de futebol, vale a pena ler os livros do Wilson, que nos lembrou aqui, ele tem uma pesquisa muito grande sobre os estádios no começo do século XX, que o futebol sempre foi um ambiente de disciplinarização. Anos 10, anos 20, anos 30 do século passado, toda forma de se torcer que era exagerada, que fugia do tom, era repreendida. Não é uma coisa nova o cara não poder tirar a camisa para comemorar o gol. Pequenas repressões sempre existiram dentro do ambiente do futebol. Sempre foi um ambiente controlado. Futebol nunca foi uma coisa de vale tudo. Isso é um pouco de ilusão.
Esse é o do livro do futebol paulista?
A Bola Rolou.
Que você escreveu no Medium sobre isso, não
conta
escreveu?
A história do velódromo, que é a pista de ciclismo aqui em São Paulo, que vira o estádio de futebol. Então, tem essa característica também. Com a globalização, com a informação, né, com tudo andando mais rápido, é muito mais fácil você ter esses ambientes de controle, né? Com câmera, com cartão, com fazendo o cara comprar ingresso só por cartão de crédito, com catraca, enfim, todas essas ferramentas modernas, é muito mais fácil você juntar, né? Você disciplinarizar. Mas acho que é isso. E só para completar, juntando a história de Premier League, de limpeza dos estados ingleses, vale lembrar que uma matéria de 2010 ou 11, só 9% de quem frequentava Old Trafford tinha entre 16 e 22 anos. Que é uma idade que o moleque tá na flor da pele ali, o futebol, só 9% de pessoas. Ou seja, tirou. A classe operária, o moleque que pede o dinheiro da mãe ali, não frequenta mais jogo, isso é fato. Isso é no Brasil também. Mas, só pra completar, soma-se a isso, que pra mim é até maior que isso, é até maior do que a relação com a torcida, Arena, enfim, Premier League, que é a abertura do mercado. A partir do momento que o moleque de 16 anos, se não der certo no Corinthians, vai para a Espanha, se não der certo na Espanha, vai para a China, se não der na China, vai para o Catar, se não der no Catar, vai para a segunda divisão do Uzbequistão, a abertura do mercado ela deturpou completamente as perspectivas do futebol. E, para mim, a grande crise de identidade vem disso, assim. Vem de times contratando 30 jogadores em janeiro, assim. Isso não deveria existir, né? Você tem um clube, você não tem uma... não é assim, muda o gestor e você manda os funcionários embora e contrata outros. Futebol tem uma afetividade de clube, de bairro, que ela tá sendo descartada, né? E aí a gente vê esses caras, né, rodando, assim, né? Wagner Love jogava no Flamengo, time do coração, jogava no Palmeiras, time que surgiu, morou 7 anos em Moscou, né? Sabe-se lá por que razões esportivas, provavelmente nenhuma. Então, acho... Pra mim, a abertura do mercado do futebol, a hora que o futebol vira...
O Arsenal entra de Milão. O Arsenal não tem nenhum inglês e o Inter de Milão não tem nenhum italiano.
A hora que vira um mercadão, acaba... Você joga a afetividade fora, assim. Pra mim, é o principal fator.
Eu não sei se... Eu ouvindo aqui você falar, eu concordo praticamente com tudo que você falou. Mas eu me lembrei do começo da minha carreira, e eu sou o mais velho de nós quatro aqui. Não muito mais velho, mas um pouco mais velho. Eu peguei exatamente como jornalista no começo de carreira a transição, uma certa transição também no modo de cobrir o futebol. A minha carreira quase toda como jornalista esportivo foi cobrindo outros esportes, mas no lance, quando eu comecei minha carreira em 97, eu cheguei a cobrir futebol, e o primeiro jogo de futebol que eu fui como jornalista foi no São Paulo e Vélez, no Morumbi, que eu não me lembro se era Supercopa, acho que era Supercopa, e nesse jogo não existia coletiva, então eu cheguei a pegar ali um resquício. Eu lembro de ter a matéria que eu estava pautado para fazer era o confronto Rogério Ceni e Chilavert, porque o Chilavert tinha dito nos dias anteriores ao jogo que o Rogério só fazia gol de pênalti, que quem era bom goleiro artilheiro era ele, não era o Rogério, etc, e eu tinha que fazer ali uma matéria sobre isso. E eu fiquei ali na saída do vestiário do São Paulo e me lembro que o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que estava junto também nesse jogo, ele disse, não, mas isso aqui já é esquisito. Estão vetando o nosso acesso ao vestiário. Imagine, você estava ali na porta do vestiário e você falava com quem bem você quisesse. Eu falei com o Rogério assim que ele saiu do vestiário, eu e outros colegas que estavam ali. Passou-se mais ou menos 6 meses, 7, 1 ano, talvez, e eu me lembro do Menon, o Luiz Augusto Simo, entrando na redação indignado, porque ele tinha ido cobrir um treino, acho que do Corinthians, talvez, e tinha sido informado aos jornalistas que, a partir da semana seguinte, os jogadores só falariam em coletiva e a assessoria escolheria um ou dois jogadores para falar, que é o modelo que a gente vê hoje. Então... essa também é o futebol moderno no jornalismo, como ele se aplica no jornalismo. Porque hoje você, um jornalista, para quem está ouvindo a gente e não sabe, um jornalista não fala com o jogador que quiser, a hora que quiser. Precisa da assessoria de imprensa do clube, está de acordo. Isso quando não fala, manda um e-mail que eu vou analisar. Então o jornalista muitas vezes é cobrado, por que não falou com fulano e tal? Porque às vezes ele é impedido, simplesmente ele não consegue falar.
Essa é uma das... Pode concluir, depois eu falo.
Os jornalistas das antigas, quando eu comecei em 1997, eles tinham agendas que compartilhavam com os mais novos, eventualmente, com um telefone do elenco inteiro de um time. Hoje isso seria impossível pelo fator que o Paulo acabou de citar, porque no começo da temporada trocam 20 jogadores numa agenda que seja boa o bastante, e porque hoje os jornalistas são raros, os jornalistas têm telefones de muitos jogadores. Para você conseguir um telefone de um jogador é uma coisa muito difícil.
Não, essa é a colaboração dos clubes para esse momento de que da pasteurização mesmo do jogo. Porque antes você via um jogador declarar o que quisesse e se sentia à vontade para conversar depois de um jogo com quem quer que chegasse perto dele. Hoje, orientados a não falar nada ou a falar o que o que vai cair bem para ele, o jogador ele fica completamente... ele deixa de ser autêntico, né? O que antigamente era muito mais comum.
E levando esse pensamento, Vinícius, para o jogador de topo só, sei lá, os 5% jogadores...
A gente está falando de um campeonato Série A.
Esses jogadores fatalmente têm contrato com alguma empresa grande, de corporação grande, e essa corporação... dá dinheiro, a gente sabe quando uma corporação dá dinheiro na tua mão, você pode falar que é rebelde, quanto for. Muda um pouco, muda algumas coisas. Então, se você ganha dinheiro da Gatorade, da Gillette e da Adidas, você não vai chegar num vestiário depois com cabeça fria, depois de tomar um banho, com cabeça quente, mas depois no jogo, meia hora depois do jogo, e falar o que você pensa de verdade do seu técnico, ou falar o que você pensa de verdade do árbitro, porque você sabe que você pode perder dinheiro, para ser bem claro, que você pode perder dinheiro com isso, porque no segundo momento as empresas se afastam de você.
E você passou por media training também, né?
E você passa por media justamente para entender esse tipo de coisa. Eu acho, Rodrigo, que você foi bem feliz quando recortou uma parte importante também desse processo, que é a... muita coisa se faz, né, Paulo, no mundo de hoje, né? Você tem muita coisa para fazer, a internet está no seu bolso. É verdade que não é culpa do futebol moderno, ainda que o futebol fosse parecido com o que foi um dia, seria difícil uma cidade grande como São Paulo parar por causa de uma final de Campeonato Paulista, como já parou nos anos 80, nos anos 70. Parte dos anos 90, nos anos 70. Porque hoje em dia o cara não tem mais só o jogo para assistir, o jogo vai passar na TV de qualquer jeito, no bar ele vai ter o jogo, ele tem a internet ao vivo no celular, não é aquela coisa de você comprar o jornal e ler aquelas 5 colunas do jornal e não tem mais o que ler, você tem que ouvir o rádio. É outro tipo de relação de vida que você tem, você está na cidade de um jogo importante. E um estádio de futebol, ele precisa refletir a textura social da cidade. Então, precisa ter precisa ser equânime.
Equânime.
isso não se encontra mais. Hoje em dia, o que eu, você, nosso pai, viu no estádio era um espaço com cadeira coberta, um espaço com cadeira descoberta, um espaço com cimento, mas onde as pessoas ficam sentadas, e um espaço com cimento onde as pessoas ficam em pé. Um lugar um pouco mais chique, um lugar um pouco menos chique. Sempre teve isso. Quando não tem um desses... vocês acham que eu, que estou de um lado que hoje em dia as arenas não tem mais, um lado do cimento para assistir o jogo sentado no concreto, você acha que eu defendo um estádio que seja 100% de concreto?
Não. Mas tem que ter um espaço para quem pode pagar, sei lá, 100, 200 reais e para quem pode pagar exatamente. 10 ou 15.
Exatamente. Se 20% da cidade não tem 50 reais por domingo, para gastar com o que gosta, com o cinema, com o futebol, o estádio tem que ter 20% de entradas a 40 reais.
E tem um problema, é que isso é deturpado, né? Por quem não quer pensar isso, né? Que é a velha história do copo de mijo na cabeça, né?
É, a velha história do copo
de mijo. Você não gosta da arena, você gosta de copo de mijo na cabeça.
E aí que tem e aí que esse papo entra de encontro com o futebol moderno, porque o argumento da modernidade, você retira... algumas coisas que compõem o futebol.
Falamos no titulares, o Palmeiras estava colocando 30 mil pessoas, foram 21 mil no jogo no Pacaembu. Tempo excelente, horário sábado, 6 da tarde. Rival mais do que interessante, o Grêmio na frente da tabela. Time grande, time que sempre coloca a torcida em São Paulo. Foram 21 mil. No outro estádio iriam 30 mil. O que isso mostra, né? O que esses 9 mil... Qual que é a afetividade desses 9 mil com o jogo, né? Em que relação a estética e a arquitetura e um suposto conforto Falo suposto porque você demora muito mais pra entrar na arena do que no Pacaembu.
É.
No estádio novo tem gente que não vê o começo do jogo. É, então também é um conforto um pouco maquiado, né? E nisso, enfim, o liberalismo, o capitalismo, o sistema é muito inteligente em vender isso, sim, né? É muito mais uma estética de conforto.
Quando eu falei no começo sobre isso, é porque existem todos os tipos de pessoas que vão no estádio.
Claro.
E o estádio novo acabou atraindo um tipo de gente que não ia antes. E eu não...
Não, a princípio não é um problema isso.
Não, não é problema.
A princípio.
A princípio. É, então, é isso que eu quero dizer. As pessoas que não iam no estádio têm o direito de... Ah, se hoje ela quer ir no estádio que tá do jeito que tá, ela tem o direito de ir e gostar e achar que é uma experiência fantástica. O problema aí, talvez vocês...
Olha a polícia, concordem. Viu a polícia em Nova York passando?
É.
Que
isso. Não, porque daqui a pouco vai ter uma interrupção do programa para uma...
Uma averiguação.
Acariação. Diretamente de Nova York.
O que eu falei da deturpação.
Só pra concluir. Que aí
o raciocínio.
O problema é que, às vezes, as pessoas que vão nesse estádio não iam antes. E aí, quem ia antes não vê naquela pessoa um torcedor de verdade. E aí vira um conflito de eu sou torcedor de verdade, você não é. E, na verdade, são todos torcedores, cada um do seu jeito. Eu, às vezes, eu prefiro acreditar que um dia esses dois tipos de torcedor vão poder conviver.
Essa dificuldade que foi o que o Rodrigo disse na sua introdução ao tema, essa polarização que existe hoje, o futebol não é diferente do fora do futebol em nada. Sim, ou em quase nada. Hoje em dia está muito difícil das pessoas conseguirem se comunicar de uma maneira... Assim, eu com 31, que vou fazer em breve, quando eu tento conversar com alguém de 19 hoje, é brabo, cara. É muito difícil. É difícil você conseguir uma comunicação, uma intersecção nessa comunicação. Me parece que o rasgo geracional tá bem grande, tá bem difícil. Então, o cara de 40 anos hoje não consegue ouvir um cara de 20 quando o assunto é incomum, assim. O assunto é um estádio de futebol.
Porque essa pessoa de 20, a experiência dela é uma só e não consegue...
E assim,
a gente conhece, sabe como é que é uma pessoa de 20 anos ou de 18 anos, às vezes ela é cabeça dura e acha que a experiência dela é suficiente para...
E isso vai bem além do futebol, né?
É legal que você lembrou de além do futebol, porque é isso, né? O problema é o sistema, é a vida que a gente quer levar, né? Você tem a opção de levar uma vida mais próxima das pessoas, mais orgânica, mais... mais sincera com a natureza, com coisas mais simples, ou você pode entrar nessa loucura dessa geração do consumo que a gente vive, né? Dessa coisa absurda. E o lance da estética é isso, né? Basta andar pela rua, né? Um número alarmante, Leandro Amin, vou te dar. Nos anos 60, São Paulo tinha 125 cinemas de rua fora do centro. Tô falando fora do centro. 125 cinemas de rua nos anos 60, quando os bairros eram muito menos povoados do que hoje, tem bairro que nem existia ainda. 125 cinemas de rua. Por que cinemas foram pra dentro do shopping? As pessoas deixaram de ir no cinema na rua e passaram de cinema pra dentro do shopping. Por quê? O que que isso tornou a cidade mais segura? Não. Isso fez com que... Fez o quê, né? Qual que é o sentido... As pessoas consumiam nas galerias no centro da cidade. Agora elas consomem no shopping. Isso tornou a vida delas mais segura? Não.
Não.
Então, é essa imposição estética da geração de consumo que a gente vive. E isso, no futebol, como já diria ele, Eric Hobsbawm, um monstro sagrado, é onde a globalização se chega de forma muito fácil de ver, né? Você pode ver problemas na padaria do teu bairro, que era simplesinha, e o pão era gostoso e barato. Agora o pão é ruim e tem catraca, fila, sabe? Não tem, a mulher reclama que não tem troco. Assim, você vê essas pequenas dificuldades. O futebol, ele descancara, assim, ele joga na tua cara. Ó, isso aqui você gosta muito, você assiste muito, você conhece muito, e ele tá
Caiu o Boris.
Escancarado na sua cara. Caiu o Boris, a gente já vai colocando Borges.
Caio Borges, que tá escrito no Skype dele, Don't Not Disturb.
Quando ele voltar, diga a ele para deixar o microfone aberto lá da...
Perfeito.
Porque vamos ter uma surpresa para...
Surpresa
para o nosso amigo.
Para Rodrigo Borges. Um rápido giro, então, enquanto volta Rodrigo Borges, que acho que é um tema recorrente. MLS. Que tal MLS nessa discussão do futebol moderno? Eu acho uma aberração a MLS, mas eu queria ouvir vocês.
Eu acho a forma como é vendida muito pouco espontânea, muito pouco sincera. É aquela história, eu gostaria de gostar da MLS, eu só não quero ser obrigado. Por favor, não me forcem a gostar do dia para a noite. As coisas têm que ser um pouquinho mais orgânicas, têm que ser mais sinceras. Porque a gente está falando de uma... escolha nossa, Gustavo.
Não, a gente não precisa gostar. Principalmente a gente que está aqui e sabe que tem, o futebol é muito melhor do que o que é jogado lá. Isso falando só do jogo. Mas a gente não pode também dizer que só porque os caras são lá dos Estados Unidos e aquelas torcidas são meio que, parece que, fabricadas.
É, mas não é por isso exatamente, né?
Não sei. Eu prefiro... Eu também não gosto. Nunca parei para assistir um jogo da MLS inteiro. Quando o Kaká foi pra lá, eu até assisti um primeiro jogo, assim, mas assim, mudando de canal, não fiz uma daquilo meus 90 minutos da vida ali naquela hora. Mas eu, se tem quem goste, e se o pessoal lá dos Estados Unidos enche estádio vendo o que eles estão fazendo lá, bom, eu não vou falar que tá até errado e que... O meu futebol é que é o certo, entendeu? Eu prefiro deixar mais o pessoal de lá se...
Tem duas coisas que me incomodam lá, principalmente.
Quais são as duas coisas que te incomodam lá?
Coisas bem práticas, pra gente não entrar muito em neurose de sistema. Primeiro, um clube de futebol, um clube, uma comunidade em torno do esporte, ela tem que ser criada de baixo pra cima, né? No momento que o futebol tá dando muito dinheiro... É um pouco cômodo um cara ir lá e criar um time, né? É até oportunista, né? É claro que é um sucesso comercial,
não, mas...
né? O que nos Estados Unidos não é um sucesso comercial se o futebol é um sucesso comercial na África? Como é que ele não ia ser nos Estados Unidos? É óbvio que ia ser. É uma coisa tão de mercado, mas tão escancarada, que se contrata os jogadores que são de mídia, que são de mercado, tem um Kaká, tem um Pirlo, tem um Diego, e com isso, obviamente, enche o estádio. Se a Liga Chinesa começar amanhã com Kobe, sei lá, fala 10 jogadores meio pra parar na NBA, forem pra China, vai encher o ginásio. Pô, põe o Kobe pra jogar no Pequim United. É claro que vão encher pra ver o Kobe. Então, assim, isso não quer dizer que, nossa, olha como o basquete da China é interessante.
Não, mas a gente tá falando da MLS, tem que colocar no conceito do esporte americano. Além do futebol, as outras ligas do esporte americano, todas elas têm clubes que são identificados com uma cidade. A população de uma cidade, ela abraça o time daquela cidade. Não tem, são raras as exceções, mas não tem dois times de basquete em Chicago, é só um. E aí a pessoa que gosta de basquete em Chicago torce pro Chicago Bulls.
Temos Rodrigo Borges e já temos 40 minutos de programa. Estamos quase no fim. Tudo bem, Rodrigo?
E aí, Rodrigo? Tem alguma coisinha aí para você, cara?
Sim, aconteceu, né? Vocês calculam mal surpresas, dá nisso, né?
Qual que é a surpresa?
É que uma galera chegou aqui em casa para me dar parabéns, porque o meu aniversário foi semana passada.
Pô, chegaram?
Não, foi domingo, pô. É. Foi entre o programa.
Só que exatamente no momento eu tinha acabado de colocar no mudo o Skype, ou seja, ninguém ouviu nada e não voltava do mudo. Eu tive que derrubar a ligação.
Que coisa, hein? Não, parabéns, hein, Rodrigo Borges.
Isso aí, mas eu concordo com tudo que vocês falaram no período em que eu não pude ouvir.
Que bom.
A gente tá falando de MLS, cara, e aí eu acho que era você que podia colocar o seu pitaco.
Melhor
aí.
Você não concordar de prima assim, não.
É, a gente pegou um pouquinho pesado com a MLS, viu?
É.
Ela tem seus valores, ela só não parece futebol, mas tem seus valores.
Eu não gosto de quem usa as ligas americanas pra... como exemplo de tudo que é bom. Eu acho que o modelo da MLS não funcionaria de forma alguma para o Brasil, por exemplo. Não dá para pegar o modelo. Tem muito jornalista, por exemplo, que gosta de falar, não, porque na NBA, se o futebol brasileiro... Não, futebol brasileiro e NBA, nós estamos falando quase de duas coisas A única semelhança que existe é que são duas competições esportivas.
Achei que você ia falar então, que os dois têm bola.
Também.
É, pois é, tem uma bola e pessoas competindo com essa bola. Então eu acho a MLS um sucesso, acho legal o que eles estão fazendo aqui, mas é um modelo que serve a eles, não serve ao Brasil.
Então era isso que eu estava falando para o nosso amigo Paulo Júnior, que não gosta da MLS. Eu falei, a gente não precisa gostar da MLS aqui.
A MLS inventou uns times contratou figurões. Não,
mas aí antes de você cair, Rodrigo, eu disse o seguinte, que o modelo americano de tratar as ligas dos seus esportes tem essa de franquias, cada cidade tem a sua, e aí a população daquela cidade que gosta daquela modalidade abraça aquela porque é identificada com aquele
então,
time.
Então, só que não tem o jogador daquela cidade tá jogando no time da cidade? Que relação que um menino tem?
Não, mas eu tô falando, mas esse é o modelo de lá.
Não, sim, mas é isso que eu tô falando, eu entendo que é o modelo de lá.
A gente não pode achar que é o nosso futebol, que é o que nasceu há mais de 100 anos aqui, com clubes da origem operária.
Todos os países do mundo.
Não, eu tô falando do nosso.
Os clubes têm que ter um motivo pra nascer.
Isso é o futebol, mas lá, os Estados Unidos, o futebol é... Teve o Pelé, o Cosmos, parou, ficou um tempo com uma...
Então, é um negócio.
Eu sei, mas
é igual abrir uma loja no shopping.
Mas é o modelo de lá, isso que eu quero te falar.
Não, assim, eu entendo que é o modelo de lá, só que eu só tô dizendo que pra mim, isso fere o princípio mínimo do esporte. Você abre um time, deu prejuízo amanhã, fecha, abre uma loja da Zump. Aí fecha, abre um Dunkin' Donuts. Aí fecha, abre um McDonald's.
O ponto, Paulo, é o seguinte, que eu acho que é fundamental. A maior parte das cidades que está representada nas ligas americanas, mas como estamos falando de futebol, a MLS, ela tem um time. Então, é mais ou menos, comparando, talvez uma comparação não ideal, mas quando é uma competição de país. Então, todo mundo, entre aspas, mas torce pelo Brasil na Copa do Mundo ou numa Olimpíada. Por quê? Porque tem todo mundo... O que é em comum? O Brasil. Aqui é a mesma coisa. A cidade tem uma franquia na MLS, um time na MLS. Por que que essas pessoas compram o produto dessa loja, como você se refere? Porque é o que representa a cidade.
E porque elas compram tudo. Elas são o ápice da geração de consumo.
Aí nós estamos partindo para uma outra questão
absurdo.
Também.
Absurdo.
É, mas a MLS, só Nova York tem dois times. E Los Angeles vai ter dois, por quê? Por razões capitalistas, claro, porque o mercado é grande e comporta dois times. Mas Seattle é um só, San José é um só, Orlando é um só. Então, essas cidades elas abraçam o time porque é a representação delas. Não existe uma cidade com São Paulo, Palmeiras e Corinthians.
É, então, que eu,
mas claro
é que eu coloco
isso,
aspas
eu,
nesse
nisso
abraço.
Eu estou totalmente de acordo com você. Não dá para a gente pegar e transportar essa realidade para o Brasil, porque tem outras coisas também. Por exemplo, não tem rebaixamento. E o rebaixamento, eu pelo menos, em que pese meu time já ter sido afetado por isso, eu acho que é uma parte que dá graça também ao campeonato.
Então, é que eu acho que tem muita aspa nesse abraço aí, viu, Rodrigo? Porque eu acho que as pessoas... valorizam muito a média de público do estádio. Eu falei aqui quando estava fora, se Kobe Bryant for para a China, se a Liga Chinesa de Basquete contratar 10 jogadores muito famosos da NBA em final de carreira, com certeza a média de público do Campeonato Chinês de Basquete vai ser maior que o da NBB. Isso é
não, mas, então, Paulo, mas essa comparação ela não se aplica. Uma das maiores médias de público dos Estados Unidos é de um time chamado Minnesota United, que não joga nem a MLS e não tem nenhum figurão.
Não,
ele vai jogar MLS porque ele já assinou um contrato, vai entrar na Liga acho que em 2017, mas ele não tem nenhum figurão. Esse time simplesmente enche estádio porque a cidade abraça o time.
Não, e os Estados Unidos sabem fazer isso, vídeo universitário, né? Que é um sucesso de público também, eu não nego isso. Só que é a representação da sociedade do consumo, assim. Se for eu, você, Leandro e Bruno Winkler lá... Num time, tem 30 mil pessoas para ver a gente, sabe?
Ah, mas nesse ponto eu tô totalmente de acordo. É a representação da sociedade de consumo que são os Estados Unidos.
Sim, sim.
Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Por isso eu também acho que não dá para fazer um modelo com o outro, uma fusão. Sempre vai ser a MLS, aos olhos do brasileiro, sempre vai ser uma coisa esquisita. porque a gente nasceu e cresceu num outro tipo de futebol e de modelo de campeonato, de time. É, não entra na cabeça de muita gente. Por exemplo, eu gosto muito de várias ligas daqui, gosto de futebol americano, mas é difícil para quem não acompanha entender como é que pode o maior rival, por exemplo, no futebol americano, o maior rival do New York Jets não é o New York Giants, é o New England Patriots, que é de outro estado. Como é que isso é totalmente esquisito, né, pra gente? Mas é o modelo que funciona para eles. E não dá pra gente querer... A MLS, o modelo da MLS no Brasil seria uma tristeza, seria muito ruim.
Ainda bem, viu? Rodrigo Borges, estouramos, né? 48 já de jogo.
48 deu, né? Do segundo tempo?
Ah, do primeiro, né? Mas,
nós vamos ter mais 45 agora?
Vamos ter mais 45 e vai ao ar quinta que vem, às 8h31. Valeu, então, Rodrigo Borges.
Valeu, Paulo. Até a semana que vem. E se marcarem surpresas, vocês combinam melhor para funcionar a surpresa dessa vez.
Não, o problema é que caiu bem na hora aí, enfim, mas beleza. Presente em mãos aí e parabéns, Rodrigo Borges, pelos 40 anos.
É 39, tá, Bruno?
Ah, não, tudo bem, mas eu já dou parabéns para 2016 já.
Tem cascata tá maior, Leandro Amin, do que essa coisa de não poder perguntar quantos anos a pessoa tá fazendo? É a grande cascata.
Qual é o problema, né?
É a grande cascata universal que eu jamais vou entender, né?
Olha, espaço aberto para informação em Assunção, Libertar 0, Chapecoense 1.
Dá-lhe Chapecoense.
Isso é futebol moderno, cara.
Isso é muito moderno.
Eu tô com a Chapecoense.
É insuportável, essa sul-americana é insuportável.
Chape e Libertar.
Que se vão todos.
Quem passar pega o River Plate. Chapecoense e River Plate, hein? Que momento pra viver.
Eu torço pro colapso completo do futebol. Leandro e a mim, tchau.
Tchau, Paulo Júnior. Olha só. Pra gente fechar. Sabe que não é mentira.
Olha só. Você fala pro cara olhar,
eu comprei. Eu ganhei uma vitrola. Estreiei hoje uma vitrola em casa. Evidentemente que o som da vitrola é ruim. É, em comparação com os HDs, MP3 espetaculares e tudo mais. Embora seja bom para quem tem algum tipo de...
É aquele ruim que é bom, né?
Aquele ruim que é bom. E onde a gente estava conversando, você falou, tem coisa que a geração nova não vai sentir falta, né? Por exemplo, uma videolocadora. A gente sente falta, porque a gente aprendeu. Mas não é uma coisa que vai fazer falta para a nova geração. A vitrola, mudar o disco de vitrola, eu acho que também não vai ser uma coisa que a pessoa vai sentir falta, que meu filho vai... Putz, que pena que eu não peguei essa época. O futebol... Quando você vê o barulho de uma arquibancada do passado, você vai sentir falta, você sente falta.
Concordo.
Então eu tentei colocar futebol e não futebol ao longo dessa discussão o tempo inteiro, mas tem uma coisa aí que o futebol reproduz que outras coisas do mundo não reproduzem, e acho que é aí que está o grande conflito. Um grande abraço.
Pura afetividade.
Concordo
o futebol.
Com você, amigo.
Não dá pra criar um time com Kaká. Não existe.
Calma,
isso.
Cara.
Não existe. Um bairro tem que ter um time. Não vir um cara e fazer um time no teu bairro.
Calma, cara. Calma,
já pensou?
Cara.
Se viu? Nossa. Falou, Bruno Winkler.
Valeu, Paulo. A gente continua essa discussão
futebol
depois.
Futebol de baixo pra cima, é afetividade.
Vamos deixar o ouvinte.
Você tem que querer jogar no time.
Vamos continuar essa conversa no bar, né, gente?
Na 1980. Você ainda tá aí, Rodrigo Borges?
Eu tô aqui lembrando
Rodrigo
que
Borges, jamais fale aquela coisa. Ah, quantos anos você fez? 3.9.
Isso é
horrível também.
Eu falo, gente.
Eu prometo. Isso é pior que
se
futebol moderno, hein?
Se é uma coisa parecida com isso, me coloque uma camisa de força
aniversário
e me prenda
no hospício. Aniversário da minha mãe, esses últimos tempos. F5.4. Falei, Para, fala logo.
E olha, e o Leandro Yamin nos deve ainda a história de quando ele comeu mexericas com Rod Stewart. Essa é a grande história da minha semana.
Eu pensei que ele devia a história da camisa do La Coruña. Essa é a boa, viu, Rodrigo Borges? É
aliás, eu recomendo esse meu time de botão do La Coruña. E a abertura está especialmente incrível. Olha,
coisa,
vou contar pra... que bacana. Que Coca-Cola boa da Central 3.
Aliás, eu fiz greve, né, quando teve o time de botão do Cosmos, né? Com o Rodrigo Borges, que é brincadeira, né? É
nem brincadeira. Pela amizade,
esses Paulo Yankees Júnior. Querem tudo, cara. Valeu, Rodrigo Borges, agora é de verdade.
Valeu, Paulo Júnior.
O Esporte Final é toda quinta-feira, 8h31, 8h32. A gente não falou das notícias porque o programa passou um pouquinho do tempo. Acesse esportefinal.cartacapital.com.br, leia tudo! E o Leandro Amin botou
mandou
a música.
Bem. Rodrigo Borges mandou bem dessa vez. Nada de Maroon 5.
O que vem?
Rita Lee com Rock and Roll.
Aí o cara vai... Não, olha como ele é maldoso. Ele vai falar de futebol moderno e põe a Rita Lee. Não. É brincadeira, né? É brincadeira. Programa Esporte Final fica por aqui. Viva Rita Lee!
Viva!
E morte ao futebol moderno, por favor. Um abraço.
Mas minha filha não me leva a sério, doutor. Ela fica cheia de mistério com esse tal de rock and roll. Fuma com essa idade, doutor. Desconfio que não há mais cura pra esse tal de rock and roll.